Olá, você que nos ouve do trânsito, você que nos ouve praticando atividade física, em casa e no trabalho. Como é que você está? Brunão, você como está?
Eu tô ótimo, vamos agora para mais um capítulo aqui do Clube do Livro. Livro A Única Coisa e o capítulo Pensar Grande é Ruim.
Vamos entender porque aqui pensar grande é ruim. E só para finalizar aqui, eu estou bem, mas poderia estar melhor. Eu estaria melhor se você que não comentou, nem deu 5 estrelas para o nosso Clube do Livro aqui no seu aplicativo de streaming. Ficaria melhor se você fizesse isso agora, beleza? Então fica aqui um pedido de gentileza da sua parte. E com isso dito, vamos começar aqui, inclusive, com uma frase do Robert Brout. Somos afastados do nosso objetivo não por obstáculos, e sim por um caminho livre para um objetivo inferior. O que é que ele quer dizer com isso? Ou seja, olha que interessante. Não é o obstáculo que nos tira do caminho. É um caminho livre para um objetivo inferior, que nos tira do caminho do nosso objetivo maior. Pois bem, a ideia de que o grande e o ruim andam juntos tem sido um tema comum ao longo da história, a ponto de muitas pessoas acharem que são sinônimos. Não são. O grande pode ser ruim e o ruim pode ser grande, mas não são a mesma coisa. Não há uma relação inerente entre os dois. Uma grande oportunidade é melhor do que uma oportunidade pequena. Mas um problema pequeno é melhor do que um problema grande. Às vezes, a gente quer o maior presente que está embaixo da árvore de Natal e às vezes quer o menor. Muitas vezes só precisamos de uma grande risada ou um grande choro. E muitas vezes um risinho e umas poucas lágrimas dão conta do recado. É mentira que pensar grande é ruim. Talvez seja a maior mentira de todas, porque se você tiver medo, o grande sucesso vai fugir de você ou sabotar seus esforços para alcançá-lo. Só uma observação assim que eu entendi já o que ele está querendo falar, mas a minha reação assim, o leitor médio, ele vai ter um pouco de confusão aqui, porque normalmente as pessoas dizem que pensar grande é bom, né? Pense grande. E ele está dizendo, é mentira que pensar grande é ruim. Mas eu acho que as pessoas têm mais essa associação de pensar grande com algo sendo bom do que ruim. Mas vamos lá. Quem tem medo do grande e mal? Fale em grandes resultados e muitas pessoas vão tremer na base. Mencione grandes realizações e os primeiros pensamentos das pessoas serão difícil, complicado e demorado. Isso sim. Um resumo do ponto de vista delas é: é difícil chegar lá e é complexo depois que você chega. Elas têm a sensação de algo esmagador e intimidante. Por algum motivo, existe o medo de que o grande sucesso traga uma pressão esmagadora e estresse. Que a busca do sucesso roube não somente o tempo com a família e amigos, mas até mesmo a saúde. Sem a certeza de que tem o direito de alcançar coisas grandes ou com medo de que pode acontecer se tentarem e não alcançarem, essas pessoas ficam atarantadas só de pensar nisso e duvidam imediatamente se têm condição de encarar a altitude. Bem os segredos da mente milionária aqui, né? Tudo isso reforça um incômodo com a simples ideia do grande. Inventando uma palavra, podemos chamar esse problema de megafobia, o medo irracional do grande. Quando associamos algo grande a algo ruim, acionamos um pensamento que reduz. Nos sentimos mais seguros se não voarmos muito alto. Parece prudente permanecer no mesmo lugar. Mas a verdade é o oposto. Quando acreditamos que sonhar alto é ruim, ficamos presos a pensamentos pequenos e os feitos grandiosos acabam murchando. E ele vem para um outro tema aqui do capítulo que chama-se redondamente enganado. O que é isso? Quantos navios deixaram de zarpar devido à crença de que a Terra era plana? Quanto progresso foi impedido porque o homem jamais conseguiria respirar embaixo d'água, voar ou se aventurar no espaço sideral? Historicamente, sempre fomos muito ruins em avaliar nossos limites. A boa notícia é que a ciência não é suposição, e sim a arte de progredir. Sua vida também. Nenhum de nós conhece os próprios limites. As fronteiras podem ser claras no mapa, mas quando as aplicamos à vida, as linhas não ficam tão evidentes. Uma vez me perguntaram se pensar grande era algo realista. Parei para refletir e disse: primeiro, Me deixe fazer uma pergunta. Você sabe quais são os seus limites? A resposta foi não. E eu disse que, pelo jeito, a pergunta era relevante. Ninguém sabe qual é o seu teto definitivo para a realização. De modo que se preocupar com isso é perda de tempo. E se alguém lhe dissesse que você jamais poderia chegar acima de um determinado nível, que você precisa escolher um limite superior que jamais será superado, o que você escolheria? Um nível baixo ou alto? Acho que nós sabemos a resposta. Nessa situação, todos faríamos a mesma coisa. Escolheríamos o mais alto de todos. Por quê? Porque ninguém, e eu vou adicionar aqui conscientemente, quer se limitar. Quando você se permite aceitar que pensar grande determina o que você pode ser, passa a encarar isso de outro modo. Nesse contexto, pensar grande é um trampolim para o que você pode chamar de salto de possibilidade. É o estagiário visualizando a sala da diretoria ou um imigrante sem um tostão imaginando um negócio revolucionário. Ideias ousadas podem ameaçar suas zonas de conforto, mas, por outro lado, refletem suas maiores oportunidades. Acreditar em coisas grandiosas liberta você para fazer perguntas diferentes, seguir outros caminhos e tentar coisas novas. Isso abre as portas para possibilidades que até então viviam apenas dentro de você. Sabir Bhatia chegou aos Estados Unidos com apenas $250 no bolso, mas não estava sozinho. Veio com grandes planos e a crença de que poderia construir uma empresa e fazê-la crescer mais rápido do que qualquer outra na história. E fez isso. Criou a Hotmail. A Microsoft, testemunha da ascensão meteórica da Hotmail, acabou comprando-a por $400 milhões. Segundo seu mentor, Farooq Arjani, o sucesso de Sabir, que é o cara do Hotmail, estava relacionado diretamente com sua capacidade de pensar grande. E aí, Bruno? Pensar grande. O que separava o Sabir dos centenas de empreendedores que eu conheci era o tamanho gigantesco do seu sonho. Mesmo antes de ter um produto, antes de ter dinheiro de investidores, ele estava totalmente convencido de que criaria uma empresa importante que valeria centenas de milhões de dólares. Tinha uma convicção implacável de que não iria somente criar uma empresa comum do Vale do Silício. Mas com o tempo eu percebi que, caramba, ele ia conseguir. Em 2011, a Hotmail já era um dos produtores de e-mail mais bem sucedidos do mundo, com mais de 360 milhões de usuários ativos. Bem, outro tópico aqui. Não vou repetir aqui, né? Acho que tem quem nos acompanha conhece um pouco do nosso ceticismo assim, em relação ao viés da retrospectiva. Sinal, primeiro Clube do Livro que a gente está gravando aqui, depois do falecimento do Daniel Kahneman, né? Um abraço aí pro Daniel Kahneman. Diretamente pro céu agora, né? Pois bem. Pensando grande. Pensar grande é essencial para obter resultados extraordinários. O sucesso exige ação. E a ação exige pensamento. Mas fique atento. As únicas coisas que se tornam trampolins para o grande sucesso são aquelas motivadas pelo pensar grande. Quando você perceber essa conexão, a importância de pensar grande vai começar a ficar evidente. Todo mundo tem a mesma quantidade de tempo. E esforço é simplesmente esforço. Ou seja, o que você faz no tempo em que trabalha determina o que você alcança. E como o que você faz é determinado pelo que você pensa, o tamanho do seu pensamento se torna a plataforma do lançamento da altura que você alcançará. Parece brincadeira, que eu acabei de falar que parecia com o Segredo da Mente Milionária aqui, né? Pense do seguinte modo, cada nível de realização existe sua própria combinação de o que você faz, como faz e com o que faz. O problema é que a combinação que o leva a um nível de sucesso não evoluirá naturalmente até uma combinação melhor que o levará ao próximo nível de sucesso. Fazer uma coisa de determinado modo nem sempre cria alicerces para algo melhor. Assim como o relacionamento com uma pessoa não estabelece naturalmente o cenário para um relacionamento melhor com outra. É uma pena, mas essas coisas não evoluem uma a partir da outra. Se você aprende a fazer uma coisa de um modo e com certos relacionamentos, pode funcionar bem até que você deseje realizar mais. E aí vai descobrir que criou um teto artificial de realização para si mesmo. E esse teto pode ser muito difícil de ser rompido. Na verdade, você acabou se trancando numa caixa quando há um modo simples de evitar isso. Pense o mais grande, entre aspas, que puder e, a partir da meta de sucesso nesse nível, baseie nela o que você faz, como faz e com quem faz. Talvez você demore mais do que o seu tempo de vida para esbarrar nas paredes de uma caixa tão grande. Segue ainda aqui o capítulo, né? Mas sabe aquela percepção que eu tive no que nós tivemos aqui, lembra? Não, no num dos capítulos anteriores, falando assim, pô, isso aqui é um tema bacana, mas não uma forçaçãozinha de barra para encaixar dentro do tema de A Única Coisa. Acho que aqui também.
É meio perigoso, né? Quando fala assim, pensamentos e tal. Porque você pode ir para uma questão bem profunda, né? Você vai mergulhar na psicologia e tal, eu particularmente gosto muito. Mas também dá para ser muito raso, né?
Sim.
E aí, assim como O Segredo da Mente Milionária, a abordagem aqui é muito rasa. Aqui é ainda mais, né? Porque não é
Bem
sobre isso o
mais.
livro.
Sim.
Aí já é um formato que eu já não curto tanto.
Pois é, porque isso que você falou é muito interessante, né? Tipo, até quando eu tava lendo uma parte que eu fiz, assim, claro, quando tá falando do empreendedor, né? O cara sabia, ele tinha visão lá e tal. Depende muito do contexto que você recebe essa mensagem. Não é que a visão não seja importante, pensar grande não seja importante, não é isso que a gente tá falando, mas na estrutura do livro, quando você encaixa isso dentro de um conceito de A Única Coisa, a partir de um capítulo que me parece um apêndice à própria coisa, aí parece raso, né? Muito bom. Pois bem, seguindo aqui. Quando as pessoas falam em se reinventar, seja na carreira ou no negócio próprio, geralmente a causa básica são caixas pequenas. O que você constrói hoje vai ou te fortalecer ou te restringir amanhã. Servirá como plataforma para o próximo nível do seu sucesso. Ou como uma caixa prendendo-o onde você está. Então, ou uma coisa para cima ou outra para baixo, né, te prendendo. O grande lhe dá a melhor chance de obter resultados extraordinários hoje e amanhã. Quando Arthur Guinness abriu sua primeira cervejaria, ele assinou um contrato de 9 mil anos. Quando J.K. Rowling concebeu Harry Potter, pensou grande e visualizou 7 anos em Hogwarts antes de escrever o primeiro capítulo do primeiro de 7 livros. Antes de inaugurar o primeiro Walmart, Sam Walton visualizou uma empresa tão grande que sentiu necessidade de estabelecer um planejamento para que seus bens futuros, para seus bens futuros, de modo a minimizar os impostos sobre a herança. Ao pensar grande muito antes de realizar grande, ele pôde economizar para sua família entre 11 e 13 bilhões de dólares em impostos. Eu não compro. Colocado assim, eu não compro.
É uma coisa importante aqui. Ele colocou aqui: o que você constrói hoje vai ou te fortalecer ou te restringir amanhã. Aí o cara que lê isso aqui, ele vai lembrar de alguma situação que ou fortaleceu ou restringiu.
Sim.
Porque realmente o que não mudou nada, normalmente a gente esquece.
Sim.
O que fortalece ou o que restringe, a gente lembra, né?
Perfeito.
Aí fica fácil fazer essa conexão, né? Porque o
Sim.
cara pegou ali uma quase tudo, né?
Perfeito, 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 perfeito. Kahneman explica, né? Falando dele de novo aqui. Então, bem, vamos lá. Transferir a riqueza de uma das maiores empresas já criadas com o mínimo de impostos possível exige pensar grande desde o início. Pensar grande não afeta apenas os negócios. Candace Lightner fundou a Mothers Against Drunk Driving, né, que são mães contra a direção alcoolizada, em 1980, depois de sua filha ser morta num acidente causado por um motorista bêbado. Hoje, essa associação já salvou cerca de 400 mil vidas. Em 88, quando tinha 6 anos, Ryan Herlihy se sentiu inspirado a ajudar e levar água limpa para a África, a partir de histórias contadas por sua professora. Hoje, sua fundação, a Ryan Swell, já melhorou as condições de vida e ajudou a levar água limpa a quase 1 milhão de pessoas em 16 países. A Derek Kayongo reconheceu o desperdício e o valor oculto nos sabonetes trocados todos os dias nos hotéis. Assim, em 2009, ele criou a Global Soap Project, que forneceu mais de 250 mil sabonetes em 21 países, ajudando a combater a mortalidade infantil simplesmente para dar aos pobres a chance de lavar as mãos. Fazer perguntas grandes pode intimidar. A princípio, os objetivos grandes podem parecer inalcançáveis. Mas quantas vezes você decidiu fazer algo que parecia muito difícil e acabou descobrindo que era muito mais fácil do que imaginava? Às vezes as coisas são mais fáceis do que imaginamos. E para ser honesto, às vezes elas são muito mais difíceis. Por isso é importante perceber que, Na jornada para grandes realizações, você também cresce. Grandes feitos exigem crescimento, e quando você chegar lá, estará grande também. O que de longe parecia uma montanha intransponível é apenas um morrinho quando você chega lá, pelo menos em relação à pessoa que você se tornou. Seu pensamento, suas capacidades, seus relacionamentos, seu sentimento do que é possível e do que é necessário, tudo isso cresce durante a jornada em direção ao grande. À medida que vive grande, você se torna grande. E aqui vem um outro trecho do capítulo que é um grande negócio. Durante mais de 4 décadas, Carol Dweck, psicóloga de Stanford, estudou como as concepções... Esse estudo dela que é bem famoso, vai começar, não lembro agora, mas só de falar dela, Stanford, estou lembrado. Ela estudou como as concepções que temos a nosso respeito influenciam nossas ações. Seu trabalho proporciona um entendimento fantástico sobre por que pensar grande é um grande negócio. O trabalho dela com crianças revelou 2 mentalidades. Ah, foi a menina que escreveu Mindset. Acho que é isso. É, o trabalho de Dweck com que... Porra, o cara vai referenciar Mindset... Né? Bem batido, vamos ver. Eu tô criticando muito o capítulo, né? Vamos ver. Com crianças já revelou 2 mentalidades. Duas mentalidades ou mindsets em ação. Uma mentalidade de crescimento, que geralmente pensa grande e se concentra em buscar o crescimento, e uma mentalidade fixa, que estabelece limites artificiais e se concentra em evitar o fracasso. Os estudantes com mentalidade de crescimento, como ela o chama, usam melhor estratégias de aprendizagem, experimentam menos sensação de desamparo, exibem mais esforço positivo e têm melhores resultados em sala de aula do que os colegas com mentalidade fixa. Eles têm menos probabilidade de estabelecer limites à própria vida e mais probabilidade de alcançar seu potencial. Carol Dweck observa que as mentalidades podem mudar e mudam. Como qualquer outro hábito, você se dedica a isso até que a mentalidade correta se transforme em rotina. Quando começou a recrutar talentos para sua equipe recém-formada, Scott Fortsall alertou que o projeto altamente secreto daria grandes oportunidades para cometer erros e se esfalfar. Exatamente isso, esfalfar. Mas poderemos fazer alguma coisa da qual vamos lembrar pelo resto da vida. Ele fez esse discurso curioso para funcionários de destaque na empresa, mas só pegou aqueles que aceitaram imediatamente o desafio. Estava procurando pessoas com mentalidade de crescimento, como contou mais tarde a Dweck, depois de ler o livro dela. Por que isso é significativo? Ainda que você provavelmente jamais tenha ouvido falar em Fortsall, certamente ouviu falar do que sua equipe criou. Fortsall foi um vice-presidente sênior da Apple e a equipe montada por ele criou o iPhone. Ou iPhone, se você preferir. Último tema aqui do capítulo, antes da gente chegar nas grandes ideias, é expandindo a sua vida. Como que você faz isso, Bruno? Pensar grande leva a grandiosidade, a resultados extraordinários. Busque uma vida grandiosa e você estará buscando a vida mais extraordinária que poderá viver. Para viver de modo grandioso, você precisa pensar grande. Precisa estar aberto à possibilidade de que sua vida e o que você realiza podem ser ou se tornar grandiosos. A realização e a abundância surgem porque são resultados naturais de fazer as coisas certas sem limitação. Não tenha medo do grande, tenha medo da mediocridade, tenha medo do desperdício, tenha medo de não viver plenamente. Quando sentimos medo do grande, trabalhamos conscientemente ou inconscientemente contra ele. Corremos na direção de resultados e oportunidades menores ou simplesmente fugimos dos grandes. Se a coragem não é a ausência de medo, e sim a capacidade de ultrapassá-lo, pensar grande não é a ausência de dúvidas, e sim a capacidade de ultrapassá-las. Viver grande é a única maneira de alcançar seu verdadeiro potencial pessoal e profissional. Grandes ideias. E aqui eu vou sintetizar aqui as 4. Né? A primeira delas é pense grande. A segunda é não peça o que está no cardápio, no sentido de não se limite às opções que já estão pré-estabelecidas. Haja com ousadia, no sentido de que, como nós vimos aqui na leitura, né, os grandes pensamentos não chegam a lugar nenhum sem ação ousada. E não tenha medo do fracasso. Né? Ou seja, adote uma mentalidade de crescimento e não tenha medo de aonde ela pode te levar. O capítulo encerra com uma frase aqui, que é duas, na verdade, né, que é o seguinte: não se deixe reduzir pelo pensamento pequeno. Pense grande, sonhe alto e haja com ousadia. E veja como sua vida será grandiosa. Achei muito ruim o capítulo dado o livro. Dado o livro. Né? Eu não vou repetir aqui o comentário, mas foi bem na linha daquela intervenção que você fez. Se fosse outro livro, se, assim, mas Do nada vem um você pode, você consegue, não se limite, seja ousado. Não, sim, não conversa com o que a gente fez conversar. Eu crio uma conexão aqui. Não, é porque pô, você vai escolher uma única coisa e nessa coisa seja grandioso, mas não tava vendo esse trem, não. Não esperava isso, não. É, Bruno Maia Soares, seus comentários e a frase do episódio.
Sobre a frase do episódio, eu não sei se eu não tô pensando grande, mas eu não consegui selecionar uma frase aqui.
Aí é sacanagem.
Específica pro capítulo, não. É, qual é a minha opinião, assim, sobre
o tema? Eu tenho uma, tá?
É, tem uma.
Tu vai dar a tua opinião, eu vou marcar ela aqui, beleza, pra não esquecer.
O que é que eu penso assim, sobre o tema? Aquilo que eu falei, eu acho que é um tema muito importante e quando ele é tratado de forma muito rasa, não vale a pena. É a minha percepção, porque assim, vai ter dois grupos de pessoas aqui. Um grupo de pessoas que não vai ter problema com sonhar alto, isso não é um problema. Então, tipo, li aqui, legal, tem umas frases aqui de impacto e tal, mas, enfim, mais motivacional mesmo. E quem tem problemas sérios com isso, eu acho que é realmente um problema que tem que ser tratado de uma forma séria.
Sim.
E, tipo, não vai ser um capítulozinho aqui de algumas páginas que não estão tratando com tanta profundidade que vai fazer a pessoa ter essa virada de chave. Não sei, um livro que teve mais de 2 milhões de cópias vendidas aí, talvez pode ter pego alguém aí e tenha transformado, mas não acho que essa é a melhor ferramenta para isso. Então, por isso eu acabo sendo mais crítico, assim, quando fala do tema dessa maneira como está sendo abordado aqui.
Bicho, assim, isso aqui eu acho que reflete o que as pessoas querem se referir quando falam assim, ah, isso é autoajuda. Aqui eu acho que é uma autoajuda, essa autoajuda barata, né? Porque assim, pô, autoajuda é uma coisa extremamente importante, né? Você ter a capacidade de se ajudar, porque tem demônios que só você enfrenta, né? É palestra motivacional. Pô, tem falas motivacionais que fazem a diferença no teu ano, velho. Né? Mas a palestra motivacional, do jeito que as pessoas se referem, aquela motivação barata de você pode, você consegue, também não faz teu ano. Então aqui eu acho que, do jeito que foi, deu essa impressão da autoajuda barata, né? Essa aqui não é legal. E veja, a frase do episódio que me marcou, quando eu até brinquei, até antes da frase do episódio, que o Kahneman explica, as duas coisas me incomodaram aqui. O primeiro foi essa a gente vinha falando aqui de organização de vida. Ele não usa isso e a proposta é diferente, mas vamos lá. Tornar o uso da minha energia mais essencialista, né? E aí daqui a pouco, cara, agora vê só. Você pode, você consegue, pense grande, seja ousado, tenha coragem. Porra, não esperava isso. Além disso, como ele coloca também um negócio que, porra, a gente não compra, né? Que é, pô, você sempre... Então, um pouco o viés do excesso de confiança, né? Passa por você achar que você é um dos mais inteligentes da mesa. Você nunca é, mas assim, aqui, velho, assim, a gente sabe que tem, quando eu disse Kahneman explica, tem muito viés de disponibilidade, né? O cara pega três exemplos ali, o cara da Hotmail, por exemplo, olha aí, tá vendo? Realmente, ele sempre chegaria lá, porque soube desde o começo que... Porra, né? Não é assim, né? Que... O leitor do Clube do Livro aqui já está afiadíssimo para esse tipo de coisa. Mas veja que interessante. A frase do episódio que mais me chamou a atenção foi justamente a frase que ele coloca no início, mas que não necessariamente tem mais a ver com foco do que com o tamanho do seu pensar grande, da sua única coisa, né? Que é assim, somos afastados do nosso objetivo... Não por obstáculos, mas por um caminho livre para um objetivo menor. Essa é uma frase massa, né? Que não é sobre o meu objetivo não é grande. Ele, inclusive, implica dizer que o meu objetivo é grande e tem muitos obstáculos. Mas o que me impede de chegar lá não são os obstáculos. É a possibilidade de realizar outros objetivos. E aí, como o caminho para isso aparentemente está livre, eu vou para lá, em vez de continuar seguindo e fazendo aquilo que eu tinha que fazer. Essa é uma frase legal para refletir, né? E aí, já que você pulou... Você é o dono da frase do episódio, eu deixei ela aqui, a frase do Robert Blau. A frase do Robert Brout. E aí, com isso dito, Brunão, temos um episódio?
Temos um episódio, temos um episódio, temos uma frase também do episódio.
Isso aí. Pois bem, a parte boa aqui, a boa notícia, é que com isso a gente conclui a primeira parte do livro, que são as mentiras e as coisas que induzem ao erro, ao desvio do caminho, né? A essa predisposição a querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo e que, na verdade, não funciona. E aí, a parte 2, que é a que a gente entra a partir do próximo episódio, né? Ela é a parte mais elogiada desse livro. Por quê? Porque é onde ele fala do caminho simples para a produtividade. Então, são 3 capítulos, né? Onde ele fala do caminho simples. É como se fosse o seguinte: enquanto que a primeira parte é a mentira, agora ele vai falar da verdade, né? Aquilo que deveria ser feito. Então, acho que boa parte do sucesso desse livro, que de novo é um best-seller, o Bruno lembrou bem aí, né? Mais 2 milhões de exemplares vendidos, está nesse miolo aqui, nessa parte número 2. Então vamos a ela. Muito obrigado pela companhia, estar conosco até aqui, até o final desse episódio. Espero que você tenha marcado aí algumas estrelas, talvez 5 estrelas pra gente aqui na avaliação do podcast, no seu streaming predileto, e espero também encontrar com você no próximo episódio aqui no Clube do Livro.